no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Cai o número de desmatamento em Rondônia. Aumento no tráfico de migrantes causa preocupação em Roraima. Inicia campanha de vacinação contra a poliomielite em Santarém. E Repam Brasil lança articulação voltada para a COP30.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição de hoje do Jão falando que a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Vendas Online em Belém. O investigado foi flagrado com arquivos ilícitos e preso. O alvo criava grupos em aplicativos de mensagem e oferecia para venda conteúdo pornográfico infanto-juvenil, além de filmes e séries diversos. No cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela Terceira Vara Federal Criminal, os policiais encontraram no aparelho celular do investigado os arquivos ilícitos que eram vendidos. O item foi apreendido e deve passar por perícia técnica para extração de dados. A operação foi denominada Vendas Online, em referência ao combate da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal a crimes de armazenamento, compartilhamento e venda de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil através de plataformas digitais na internet. O investigado deve responder por esses crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser descobertos no decurso das investigações. A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes. Informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará. E caiu o número de desmatamento em Rondônia em 2023, apontou o relatório do MAP Biomas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. Raila Vareda tem as informações.
Rondônia registrou a perda de 41.747 hectares de floresta em 2023, uma redução de 70,1% em relação ao desmatamento do ano anterior. Os dados são do relatório anual de desmatamento, RAD 2023, do MAP Biomas, divulgado nesta terça-feira. No ano passado, Rondônia alcançou a menor taxa de desmatamento dos últimos 5 anos monitorados pelo sistema. Em contraste, 2021 foi o ano com a maior área de floresta derrubada, totalizando mais de 146 mil hectares. No cenário nacional, Rondônia se destacou como o segundo estado com a maior redução no desmatamento, ficando atrás apenas do Paraná. Os alertas de desmatamento em Rondônia também diminuíram. Em 2023, foram registrados 2.071 alertas. Já em 2022, esse número foi de 4.570. Também o ano passado se destacou por ter a menor quantidade de alertas de desmatamento no estado nos últimos 5 anos. Os números mostram ainda que a região de Amacro, que inclui Amazonas, Acre e Rondônia, teve uma queda de 74% no desmatamento. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
O crescimento de tráfico de migrantes em Roraima tem causado preocupação, segundo o especialista. O transporte irregular é uma das principais causas do contrabando e tráfico de pessoas no estado. A reportagem é de Líbia Lopes.
Roraima, estado localizado na região norte do Brasil, em crescente preocupação por um fenômeno que está acontecendo, o contrabando e tráfico de migrantes. Em uma entrevista com a professora Márcia Oliveira, especialista em migração internacional da Universidade Federal de Roraima, descreveu como esse processo tem se intensificado, impactando severamente a vida de migrantes. Segundo a professora Oliveira, a presença de agências de viagem que promovem pacotes de traslado de migrantes se proliferou em Boa Vista e em outras cidades de Roraima. Essas agências muitas vezes operam de maneira ilegal, oferecendo falsas promessas de documentação e segurança, o que entra em contexto com o tema de contrabando de migrantes.
A olhos nus na cidade, que é o crescimento dos grupos que são especializados na exploração do traslado, o que a a gente chama nos estudos migratórios de contrabando de imigrantes. E esse contrabando, ele tem diversas vertentes, né? Uma delas é a viagem, esses pacotes de viagem. Olha, num levantamento, só em Boa Vista, a gente tem uma faixa de 750 agências de viagens. Essas, né, N's, agências de viagens, entre comillas, elas revelam que transportar migrantes virou um grande negócio. Então, por exemplo, tem determinado fulano que leva semanalmente 16 pessoas daqui para a Venezuela para visitar seus parentes. Se esse fulano, né, não está vinculado a uma agência oficial, a uma empresa, né, que favoreça, por exemplo, seguro de vida durante a viagem, isso é contrabando, é transporte irregular, não só de migrantes, mas de qualquer pessoa.
A realidade enfrentada pelos migrantes é dura. Muitos são atraídos por promessas de trabalho e documentação, mas acabam vítimas de exploração laboral.
Então, se essa agência ela não transporta o migrante nem como turista e nem como traslado, mas como uma mercadoria, é contrabando. Se ao fazer o transporte ela empenha esse migrante para qualquer forma de continuidade da exploração econômica, é tráfico. E isso é um gatilho assim, muito estreito, que muitas vezes esse mesmo migrante que foi contrabandeado entra nas rotas do tráfico. Aqui na nossa região a gente tem um tráfico muito intenso para garimpo.
Muitos denunciam, mas outros não. E para combater essas graves violações, a Comissão Nacional de Tráfico de Pessoas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, planeja uma visita ao estado de Roraima no mês de junho, durante a Semana do Migrante. O objetivo é acompanhar de perto a situação e promover ações que ajudem a mitigar o impacto do contrabando e tráfico de pessoas.
Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Lívia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, inicia a campanha de vacinação contra a poliomielite em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Em Santarém, no oeste do Pará, a campanha de vacinação contra a poliomielite visa imunizar 95% do público-alvo. Crianças de 1 a 4 anos devem ser imunizadas até o dia 14 de junho. Confira com Lies de Costa.
Começou nesta segunda-feira em Santarém a campanha de vacinação contra a poliomielite, imunizante que protege as crianças da doença que também é conhecida como paralisia infantil. O objetivo principal da campanha é diminuir o risco da reintrodução do poliovírus. Embora a vacina contra a poliomielite seja a única maneira eficaz de prevenir a doença, dados do relatório do Ministério da Saúde apontam que a cobertura vacinal tem permanecido abaixo da meta de 95% do público-alvo imunizado desde 2016. A iniciativa, que segue até o dia 14 de junho, tem como meta este ano imunizar 95% do público-alvo, estimado em 27.755 crianças de 1 a 4 anos de idade. Kátia Moura, coordenadora da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, Assência em Santarém, explica que todas as unidades básicas de Saúde estão abastecidas com imunizante. Para vacinar a criança, os pais ou responsáveis devem levar a carteira de vacinação, um documento com foto, CPF e o cartão SUS.
Já iniciamos a nossa campanha contra a poliomielite. Todas as crianças de 1 ano a menores de 5 anos precisam receber as duas gotinhas. É aquela vacina que é administrada na boquinha da criança. Todas as nossas unidades de saúde já dispõem da vacina e estão abertas no horário de 8 às 16 horas. Vale lembrar que precisamos levar a caderneta de vacinação, o cartão SUS e o CPF. Todos juntos, imunizados, protegendo as crianças de Santarém. Vacina salva, vacina protege, vacina previne. Vamos nos manter imunizados.
O esquema vacinal funciona da seguinte forma. Crianças menores de 1 ano devem receber a dose da vacina contra a poliomielite que estiver em atraso ou a prevista no calendário de rotina. O dia D da campanha de imunização está marcado para acontecer no município no dia 8 de junho em diversos pontos da cidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Produtores familiares do Careiro podem se cadastrar no programa Garantia Safra. O programa do governo federal visa minimizar os impactos da estiagem. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O programa é uma iniciativa do governo federal para minimizar prejuízos sofridos em decorrência da estiagem ou cheia dos rios. O prazo para cadastramento foi estendido até o dia 19 de junho. Fernanda Souza, da Secretaria de Produção Rural, esclarece qual o público-alvo deste programa.
Então, ele vem para tentar minimizar um pouco essas perdas que acontecem geralmente por motivos climáticos, né? Excesso de chuva, excesso de calor, né, queimadas. E ele é voltado para o mesmo público que acessa o programa Bolsa Família, entendeu? Ele é uma ação integrada para fortalecer esses agricultores familiares menores que estão em processo ainda de plantio apenas para subsistência ou que estão fazendo a transição para vender, normalmente para o PNAE, para o próprio PA. Então esse é o público-alvo do Garantia Safra.
Para acessar o programa é necessário ser agricultor familiar, ou seja, possuir CAF ativo, atendendo aos critérios do PRONAF, possuir renda familiar mensal de no máximo um salário mínimo e meio, plantar entre 0,6 a 5 hectares de feijão, milho ou mandioca. Fernanda afirma que para alcançar esses produtores, toda a secretaria está mobilizada e também realizando a busca ativa em parceria com outros setores.
A gente está atendendo lá na secretaria e está fazendo também ações nas comunidades, também a gente está participando de ações de outras secretarias como uma forma de alcançar esse público, principalmente junto à equipe da assistência social, que já trabalha com cadastro único, então a gente está fazendo junto com eles para tentar alcançar esse público.
Os agricultores interessados devem ir direto à Secretaria de Produção Rural, munidos com os documentos exigidos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Artista parintinense promove mostra de acessórios inspirados na cultura afro-brasileira. A mostra, denominada Jardim de Aruanda, será realizada no dia 2 de junho. Acompanhe com Neucelino Santarém.
O artesão parintinense Rafael Andrade apresenta no próximo domingo, dia 2 de junho, a mostra Jardim de Aruanda, ancestralidade e empreendedorismo, que reúne uma coleção de acessórios autorais inspirados na cultura afro-brasileira. A exposição vai acontecer na Praça Cristo Redentor, com início às 18 horas. O projeto foi contemplado em um dos editais da Lei Paulo Gustavo, disponibilizado pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. De acordo com Rafael Andrade, o projeto visa a busca de técnicas e aprimoramentos em peças artesanais, acessórios, taças personalizadas e materiais recicláveis, com produtos naturais inspiradas em religiões de matrizes africana e afro-brasileira.
Fiz uma pesquisa bem avançada, eu me inspirei em religiões de matriz africana, afro-brasileira também. Me inspirei também nas cores da Amazônia, nos pássaros. Estou trabalhando bastante com palha, com fios naturais, com fios assim que a gente usa aqui na região, que a gente tira mesmo na floresta, reaproveita e cria em cima disso. São acessórios que você utiliza aqui nas festas bovinas, como a gente fala, né? São colares, maxicolares, gargantilhas, braceletes, enfeites, vestidos, é todo voltado para esse ramo.
Rafael Andrade fala da importância da Lei Paulo Gustavo como incentivo para os fazedores de cultura.
É um incentivo, né? É um incentivo maior para a gente seguir, para a gente ter como explorar mais ideias, para a gente abraçar também outros artistas, porque mesmo sendo proponente, não limita apenas a mim. Tanto é que dentro desse projeto eu trabalho com dois oficineiros e cada um dentro de uma área ajuda a completar as peças que eu estou confeccionando.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia.
E em Belém, a rede eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil lançou a articulação voltada para a COP30. A iniciativa busca garantir participação efetiva dos povos da Amazônia em decisões internacionais e promover também ações concretas para mitigar impactos na região. As informações com Lies de Costa.
A rede eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil apresentou recentemente na sede regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Norte 2, em Belém, capital paraense, a articulação Repam COP30. A articulação Repam COP30 tem como objetivo principal garantir que as vozes dos povos que vivem na floresta sejam ouvidas nas negociações internacionais sobre o clima. A iniciativa também pretende promover ações concretas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na região, como desmatamento ilegal, a grilagem de terra e a exploração predatória de recursos naturais. O evento de lançamento reuniu representantes de diversas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e grupos sociais que atuam na defesa da Amazônia. Joana Dark de Menezes, articuladora da Repam Brasil para a COP30, explica que o movimento da articulação surge da necessidade de estimular e apoiar todas as formas de luta dos territórios, movimentos sociais e organizações em defesa da vida na Amazônia.
No sentido de aglutinar forças, de acolher as diversas organizações que já estão no caminho, discutindo, dialogando suas estratégias em defesa da vida na Amazônia. E para nós é importante frisar que o protagonismo são dos povos, das organizações, dos movimentos sociais e territoriais. Nós estamos aqui para nos inserir nos processos, né, que serão iniciados e nos outros que já estão em andamento.
Irmã Maria Irene Lopes, secretária executiva da Repam Brasil, destacou a importância do evento para o momento em que o Brasil recebe a COP.
Esse momento aqui vai com certeza se desdobrar em outros momentos também de articulações com essas instituições. E daqui saíram muitas sugestões e muitos gritos também daquilo que a Amazônia está passando e que nós não podemos deixar de discutir nesse período de pré-COPs, né, para que depois a gente possa levar essas pautas para a COP e depois futuramente pós-COP. Então é muito importante que esse momento tenha acontecido hoje e que depois agora nós vamos ter que agora fazer os desdobramentos, né?
Cerca de 10 organizações, entidades, povos e redes participaram do lançamento e, no evento, compartilharam o compromisso de refletir nos desafios para a COP30, que deve ser realizada no próximo ano em Belém. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
a artista indígena Márcia Cambeba foi homenageada pelo Boi Caprichoso. Os detalhes com Eucelino Santarém.
A professora, escritora, poeta e compositora indígena Márcia Cambeba, pela primeira vez esteve em Parintins e foi homenageada pelo Boi Bumbá Caprichoso durante a Tarde Alegre Infantil, realizada na tarde do domingo, dia 26, no Curral Zeca Chibelão. O Conselho de Arte a presenteou com lembrança do Boi Negro da Amazônia. Ela se emocionou com a evolução do bumbá ao som da toada Brasil Terra Indígena. Márcia Cambeba destacou a importância da luta do Boi Bumbá Caprichoso pelos povos originários e citou como referência as toadas Vale do Javari, de Ronaldo Barbosa, que também foi tocada no curral.
Cada vez mais os bois estão trabalhando numa toada decolonial, onde a gente desconstrói a ideia desse índio estereotipado. Então, eu fico muito feliz quando os compositores fazem toadas que trazem sobre nós a nossa luta, porque vocês fortalecem junto. O mundo se volta para o boi bumbá aqui em Parintins. E é esse olhar que a gente quer que o mundo tenha, o olhar de que a gente existe, que a gente tem voz, que as nossas vozes ecoem.
Para o presidente do Conselho de Arte, Eric Nakanomi, o momento é de muita alegria receber pessoas que acompanham, entram e participam da luta do Boi Caprichoso.
Um momento de muita alegria para a gente, né? Receber pessoas assim que acompanham a luta, que entram e participam da luta do Boi Caprichoso, né? E fazem parte. Para a gente é pensar que o nosso canto ecoa além da arte. Hoje é representatividade, né? Então ver a fala dela reconhecendo a luta do Caprichoso e citando o Vale do Javari, que é do início dos anos 90, né? Só nos enche de orgulho e certeza do caminho certo.
Márcia foi aplaudida pela nação azul e branca e se despediu do curral azulado, declamando a poesia de sua autoria, Índio Eu Não Sou.
Índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E no desejo de as Índias chegar, o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Barcos, caravelas, aportaram bem ali, eu vi homem branco subir. Na minha uca me escondi, ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão, nos seus olhos uma missão, dizimar para a civilização. Índio eu não sou, sou Tembé, Cocâmara, Pium, Banil, Abaré, Mura, Juruna, Sateré, Uaiuai, Caiapó, Patajó, Mundurucu, Sateré, Cariri, e resisto com garra e com muita fé, mas índio, índio eu não sou.
Além das brincadeiras e intensa participação das crianças, a tarde infantil encerrou com a inscrição para a participação dos itens mirins. A tarde alegre ocorre todos os domingos no Curral Zeca Chibelão. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
Passando à vista hoje nos noticiários, destaco duas informações trágicas. Dois homens foram encontrados mortos no município de Santarém, um deles na região do Ituqui e outro na localidade de Santa Rosa, os dois com sinais de homicídio, com muitos ferimentos pelo corpo. Ituqui e Santa Rosa são duas localidades do interior, denotando o que já dissemos aqui outro dia, que a violência invade o interior da região, espalhando-se das cidades para a vida antes pacata dos vilarejos, das várzeas e das terras altas. Aliás, já dissemos também que os jornais, especialmente os de televisão, estão se ocupando cada dia mais de noticiar assassinatos perpetrados de diversas formas, seja nos campos, seja dentro das famílias, ou nos bares, nas ruas, na invasão de residências. Além dos ataques pessoais, registram-se muitos desastres de carro, como o que ocorreu neste final de semana, no qual estudantes e uma professora morreram dentro de um ônibus, que saiu de Belém em direção ao sul do Pará. Todos os dias, em Belém, Santarém e Marabá, as maiores cidades do Pará, pessoas se ferem ou morrem em desastres de carros e motocicletas. Cria-se assim um ambiente de medo e andar nas ruas torna-se cada dia mais perigoso. Quais as causas? Alcoolismo, drogas, loucura em geral, irresponsabilidade, pessoas que não aprenderam a dirigir corretamente os carros e as motos, carretas com excesso de carga, ônibus sem manutenção, excesso de velocidade e assim por diante. Será apenas isso? Ou quais são as causas de tamanho ambiente de violência e medo? Você, ouvinte, acha que podemos continuar assim?
Encerra aqui a edição de número 3.971 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Líbia Lopes, Anderlé Oliveira, Raila Vareda e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdoamazonia.com.br. A você, uma boa noite.